das contas, como é que eu faço para ser feliz? Por que que eu sou feliz? Como eu sou feliz? Como foi que eu cheguei até aqui? Primeira coisa que eu tenho para falar é: não existe fórmula mágica, não existe um passo a passo que eu vou te falar que, olha, siga esses passos aqui e você vai chegar na sua felicidade plena. Não tem, né? Não existe isso. Até porque o conceito de felicidade é diferente para cada pessoa, visto que somos pessoas completamente diferentes umas das outras. A primeira coisa que eu queria falar, na real, é: eu não sou feliz o tempo todo, e isso é uma coisa que a vida, essa vida de Instagram, ela acaba trazendo pra gente, né? O pessoal vê foto, vê stories, vê tudo, e pensa, essa pessoa aqui, ela é... eu quero ser ela, na verdade. E não é assim que funciona, né? Na vida real, não é assim que funciona. Eu não sou feliz o tempo todo, tem dias que eu me sinto próprio cocô do pombo da rodoviária, como diz minha amiga do Vem com a Bruna. Então, eu não sou feliz o tempo todo, e tem dias que eu me sinto um lixo, tem dias que eu também não quero sair da cama, que eu não quero viver aquele dia, porque eu tenho também desafios, e tristezas, e decepções, e frustrações. É isso, né? Tipo, no final das contas, a vida é isso. Mas, quando eu faço um balanceamento, né, da minha vida, de forma geral, eu tenho muito essa impressão de que, de um modo geral, eu sou feliz, né? Tipo, na maior parte do tempo, eu sou feliz. E aí, as pessoas sempre acabam se inspirando em mim, né? Pra vir me perguntar, tipo, como que você faz? Por que que você chegou a ter essa vida assim, né? Tipo, qual foi o caminho que você percorreu até chegar aqui? Eu já falei em alguns outros episódios que é muito fácil a gente ver alguém que tá plenamente feliz e satisfeita com a sua vida. Não que seja o caso, né? Eu não estou 100% satisfeita com a minha vida, mas assim... É muito fácil a gente chegar nesse momento de ver a pessoa desse jeito e não se dar conta de que essa pessoa, ela demorou, né? Pra chegar onde ela tá. Ela demorou muito pra chegar onde ela tá. Ela percorreu um caminho, às vezes, muito árduo, ela, enfim... É como se eu fizesse uma comparação. Alguém faz uma faculdade de 6 anos, e aí essa pessoa começa a atuar na área. E aí vem alguém que não estudou esses 6 anos e quer ter esse mesmo nível de conhecimento que essa pessoa que estudou 6 anos sobre esse assunto. Então é basicamente a mesma coisa, né? Se eu passei por vários momentos em relação a autoconhecimento mesmo, a terapia e tudo, eu passei por vários, vários e vários momentos, e aí a pessoa que ainda não passou por esses momentos, que nem começou a refletir sobre essas questões, ela quer chegar ao mesmo nível de plenitude que eu tenho. E isso é impossível. Então é por isso que às vezes eu trago algumas reflexões nesse podcast, né? E tipo... Enfim, eu trago essas reflexões, essas questões pra gente pensar, pra gente se perguntar, pra gente se questionar, pra gente trazer essas questões na nossa roda de amigos, que é justamente pra gente poder ter essa noção de que a gente tem que passar por essas etapas até a gente chegar naquele nível que, tendo refletido o suficiente, a gente consegue encontrar a nossa felicidade. Eu acho que é muito complexo, a felicidade é muito complexa, mas na minha opinião, e ela é a minha, apenas a minha opinião, ela tem muito a ver, né, a questão da felicidade tem muito a ver com o tanto que você justamente passou pelo autoconhecimento. Porque o que é pra mim o autoconhecimento, basicamente? Você entende os seus momentos, as suas frustrações, você entende os momentos em que você precisa estar mais reclusa, os momentos que você precisa... Basicamente, você se escuta, né? O que que meu corpo precisa, o que que a minha mente precisa, porque isso também faz parte e também é importante. E quando você se conhece o suficiente ao ponto de escutar o que o seu corpo tem pra dizer e fazer alguma coisa em relação a isso, porque também não adianta saber que, olha, nesse momento meu corpo precisa disso, minha mente precisa disso, e aí não faço nada a respeito, também é algo que não consegue achar um equilíbrio. Então, eu acho que pra mim tem muito a ver com isso, né, de você se conhecer e tal, e você conseguir passar essas etapas de entender quem você é, de fato, e depois disso fazer alguma coisa a respeito. Então, como que eu cheguei ao momento de entender quem eu sou, o que eu quero e tal? É muita reflexão. É realmente pegar cada coisinha da sua vida e pensar a respeito, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito de... Já vi em outras pessoas até falando ela, que é: você olha, mas você vê. E é muito louco, né? Porque, tipo, a gente olha para as coisas ao nosso redor, a gente olha a nossa vida, nossas relações, a nossa vida profissional e tudo, Mas às vezes a gente não vê aquilo, né? Tipo, a gente não vê o que, que realmente tá acontecendo. E é muito difícil de ver quando você tá dentro da situação mesmo, é muito difícil. É, você tem que ter já um treinamento pra ter esse olhar mais crítico de olhar pra sua própria vida e ver o que tá acontecendo. Não só olhar e olhar por olhar, sabe? Olhar e ver. E ver, olha, isso aqui tá acontecendo e tem a ver com isso e tem a ver com aquilo e dá pra refletir sobre isso. E aí, quanto mais você vai refletindo sobre aquilo, né, vai pensando, vai matutando na sua cabeça, e não adianta ser um matutando que você fica se remoendo e se corroendo por dentro e não... Não, é um matutando de reflexão mesmo pra você poder evoluir, né, pra você poder sair de um lugar aqui zero onde você tá e chegar a um lugar que você se compreendeu o suficiente pra poder fazer alguma coisa a respeito. Então, assim, é muito complexo. É muito complexo e é por isso que esse vídeo, ele vai ficar longo, né, esse áudio... É, esse episódio desse podcast, ele vai provavelmente ficar longo porque tem muitas etapas. Então, a primeira etapa que eu quero falar é a etapa da terapia. E eu sei que a terapia não é acessível pra todo mundo, né? Tipo, eu mesma, quando eu estava no Brasil, eu não fazia terapia. Por que que eu não fazia? Porque simplesmente era muito caro, eu não tinha esse acesso, eu não tinha essa facilidade, essas informações não chegavam... A minha comunidade ali, onde eu tava, no subúrbio, não chegavam essas informações. E tem muita gente que fala, ah, mas dá pra fazer terapia, né? Tipo, consultar psicólogos gratuitos, e no SUS tem psicólogos, e tem faculdades de psicologia que fazem atendimento, né? Os estudantes fazem o atendimento de graça, e tem associações e tal. E é isso mesmo, só que o problema é que muitas dessas associações você não pode passar o tempo todo com o mesmo profissional, o que acaba sendo... um pouco inútil, porque se a cada vez, né, o trabalho da terapia, ele é justamente assim, não é uma vez você vai lá e trata na terapia e depois vai embora. Você tem um relacionamento com a terapia, né? Você constrói diariamente uma confiança com aquele profissional, onde você vai se sentindo mais confortável para falar sobre as suas questões, e ele vai te conhecendo um pouco mais o suficiente para poder também dar o seu parecer profissional, enfim, terapêutico. E não adianta se você vai fazer uma sessão e depois trocar de profissional, ou então, é isso. E muitas vezes nessas associações a gente não consegue... escolher também, né, o tipo de profissional que a gente mais se identifica, e aí acho que por isso que muitas pessoas acabam abandonando, né, o lance da terapia quando é nesses casos. Eu acho que vale mesmo assim a pena você tentar, porque já conheci muita gente que conseguiu nessas associações se identificar com o profissional e conseguiu passar pelo menos, sei lá, um ano com o mesmo profissional, então tem casos em que isso dá certo. Mas a gente tem que abrir o nosso olho de que não é todo mundo que tem esse acesso. E também tem um outro lado que é, muita gente não faz, né, a terapia, não vai atrás desse acesso simplesmente porque acha que a terapia é só quando a gente, sei lá, tá num surto psicológico, né, tá ouvindo vozes, aí vou fazer terapia. Mas não é, tipo, a terapia pra mim foi uma questão. Primeiro, eu tinha um problema específico quando eu comecei a fazer terapia, que era um problema profissional, que eu queria me entender mais em relação ao meu profissional, o que eu queria fazer da minha vida e tal. E eu tinha a noção que eu não ia resolver isso em uma sessão, mas eu fui pra inicialmente tratar isso. E aí já passou, sei lá, um ano que eu continuei fazendo terapia, continuei tratando esse mesmo problema, mas comecei a abordar outros problemas. E comecei a pensar também e entender, principalmente, que um problema que a gente tem, né, uma questão que a gente quer tratar em terapia, que a gente quer realmente um profissional ali pra nos ajudar nesse psicológico, ela tá ligada com outras coisas na nossa vida, né? Não é, tipo, eu vou tratar isso aqui só especificamente na minha vida e depois acabou. Não. Porque muitas vezes esse probleminha, ele tá ligado com outros problemas, né? Tipo, enfim, minha vida profissional, ela não é uma vida única, assim. Ela tá sempre interligada com outros pontos da minha vida. Porque no meu pessoal eu faço assim, porque na minha infância eu fiz assado. E porque eu cresci vivendo o profissional dos meus pais. Então, tipo, uma coisa tem muitas ligações, né? Muitos pontos de ligação com outras coisas da vida. E aí, às vezes, faz muito sentido a gente conseguir... tratar a nossa vida globalmente pra poder resolver um problema específico. Então, assim, eu sei que não é todo mundo que tem acesso à terapia, que tem acesso a um psicólogo, a um profissional. Eu tenho essa noção. Mas se você é uma pessoa que tem acesso, que você pode pagar, né? Porque uma terapia custa, sei lá, a minha custa 120 por sessão, né? Por cada uma hora de sessão. É um dinheiro caro, se você for contabilizar no final do mês, é um dinheiro caro. Mas pra mim é um investimento que vale cada centavo. Porque ao meu ver, a nossa saúde mental ela é tão importante quanto a nossa saúde física, se não mais. Porque a minha saúde física, ela também depende do meu emocional. Se eu tiver com o meu emocional desgastado, tipo, o dia que eu tô me sentindo um lixo, assim, meu emocional tá destruído, eu não consigo me mexer, assim, eu não consigo levantar da cama e ir fazer um esporte e fazer alguma coisa que me ajude no meu físico. Então, tem muita consequência, né? Tem muita consequência, acho que muito maior do que o... Acho que se você estiver bem, assim, mentalmente, o seu corpo, ele responde bem também. Então, acho que são coisas que estão muito ligadas. E eu acho que é muito triste que no Brasil a gente não consiga dar acesso a essa saúde básica para as pessoas, né? Tanto saúde física mesmo, mas saúde emocional principalmente. Eu acho muito triste que a gente tenha esse tipo, essa política de não ser tão acessível para todo mundo, porque é realmente uma pena. E o que eu queria dizer é, se você tem essa possibilidade, mesmo que seja caro e vai custar uma grana no seu mês, se você tem essa possibilidade, pra mim valeu cada centavo. É o único dinheiro do mês, assim, que eu pago adiantado e com gosto, sabe? Que na hora que sai da minha conta e vai, é um alívio, assim, de falar, isso aqui é um investimento realmente por mim. Se você é uma pessoa que já testou a terapia, né, já testou, não conseguiu se adaptar, não achou que foi uma coisa positiva, talvez você precise trocar de profissional, porque existem vários tipos de abordagem, né? Existe a... Eu não vou citar aqui porque eu não tenho conhecimento suficiente, mas eu sei que tem alguns tipo que o psicólogo fala um pouco mais, alguns que o psicólogo fala um pouco menos, e mais deixa você chegar a conclusões sozinhas, o que eu acho que pra mim funciona melhor. Tipo, quando ele vai meio que guiando um pouco, né? Mas ao mesmo tempo deixa eu falar. Então ele faz perguntas específicas em relação à minha vida para que eu fale sobre aquilo em voz alta e eu chegue a conclusões sozinha. Então às vezes a minha terapia é um monólogo. Eu falo, 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 aí faz uma pausa e a minha psicóloga faz uma pergunta e aí eu falo por mais 10 minutos sem parar. Porque eu gosto muito de falar e eu percebi que essa é a melhor forma pra mim de resolver os meus problemas, falando. Falando aquilo em voz alta. Então, às vezes eu faço uma autoterapia, eu tô sozinha lavando uma louça e tal, que é eu ficar falando sozinha mesmo, falando em voz alta sobre os meus problemas, sobre como possibilidades de resolver aqueles problemas. Isso pra mim faz muita diferença. Achar pelo menos 5 possibilidades que eu poderia resolver aquele problema, porque às vezes a gente tem um problema e a gente vai direto numa resposta que seria a resposta mais óbvia de resolver. Então, aconteceu isso, quebrou, vou resolver dessa forma. E às vezes não, né? Às vezes tem outras possibilidades de resolver. Então, sei lá, quebrou, vou chamar um técnico, ou vou resolver sozinha, ou vou chamar meu vizinho, ou vou comprar outro, ou vou colar com um super bonder. Eu tento pelo menos pensar em 5 possibilidades para cada coisa que eu precise resolver. E aí, dentro dessas 5 possibilidades, se nenhuma delas me agradar, eu ainda continuo pensando em mais possibilidades. O que seria fora, assim, tipo, totalmente, sei lá, vou mudar de casa, porque o armário quebrou, sei lá. Mas só de pensar nessas possibilidades, eu consigo abrir um pouco mais a minha mente, né, expandir, assim, meus horizontes, de entender que não existe só um caminho para aquilo que eu quero. E isso, pra mim, mudou completamente a minha vida. Eu acho que é o melhor conselho que eu vou te dar aqui. Isso mudou completamente a minha vida. E eu queria até dar esse exemplo em relação a... Tem algumas pessoas que elas vêm, tipo, falar comigo em relação ao programa de intercâmbio e tal. E aí a pessoa fala, ah, mas eu já tenho 30 anos, eu já tenho 31, sei lá. E aí eu não posso mais, né? Eu nunca... Essa porta se fechou pra mim, eu não tenho mais essa possibilidade de fazer esse intercâmbio, então muito triste, fazer o quê, né, a vida é assim mesmo e tal, e segue em frente. E tipo, não é o fim da linha, sabe? Não existe só isso, tipo, ah, não deu certo, então é isso mesmo, vou seguir em frente. Existem tantas possibilidades e tantos outros tipos de intercâmbio, tanta possibilidade, assim, se você parar pra pensar e falar, tá bom, e se eu for, assim, até o au pair mesmo, e se eu for pro au pair, mas eu fizer um outro visto, tipo, um visto de trabalho, sabe? Existem outras possibilidades. E o que muda é o quanto a gente tá disposta a refletir sobre aquilo, porque a gente tem que refletir, conversar com outras pessoas, pensar realmente, matutar aquilo na nossa cabeça que existem outras possibilidades. às vezes a gente só não conhece essas outras oportunidades, né, essas outras possibilidades, então é por isso que a gente precisa pesquisar, a gente precisa conversar com outras pessoas, porque quando a pessoa tá de fora, às vezes ela consegue ter uma noção melhor daquilo, ou porque ela tem outros conhecimentos para agregar sobre a nossa vida, ou sobre a vida de maneira geral. É, então acho que poder elargir o nosso conhecimento, né, expandir tudo isso, faz a gente crescer enormemente. E aí, bom, falei dessa parte de primeiro pensar sobre aquilo, pensar em várias possibilidades antes de chegar a uma conclusão, e às vezes isso pode ser negativo, né, tipo, quando você tem 10 possibilidades, e agora, como eu vou escolher se tem mais de uma que é boa e pode me caber? Então aí isso vai ficar para um outro episódio, sobre todas as possibilidades de escolhas. Mas eu gosto de ter essas possibilidades para saber que às vezes as 5 primeiras não vão me satisfazer, mas existem mais 5 que podem estar dentro daquilo que eu espero. E aí a segunda coisa, né, a segunda dica é eu escolho, e eu também, de novo, cheguei, né, eu tive que caminhar, eu tive que escalar um pouco pra chegar nesse pico, nessa etapa da vida, que é, eu escolho como cada coisa na minha vida vai me atingir. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente recebe uma coisa que a gente já tá acostumada a ser atingida por aquilo, né, tipo, alguém fez algum comentário sobre a nossa aparência, por exemplo, né, existem vários exemplos, mas eu vou usar esse aqui. Alguém fez um comentário sobre a nossa aparência, e esse comentário não foi positivo, e aquilo nos afeta muito, e tá tudo bem, né, nos afetar, porque é isso, as pessoas às vezes não têm muita noção e, enfim... Só que aí, conforme eu fui, sei lá, caminhando um pouco, eu fui só percebendo que aquilo eu podia escolher como ia me afetar. A partir do momento que eu soubesse, que eu tivesse realmente uma opinião formada sobre aquilo, tipo, ai, meu nariz é grande. Tá bom, meu nariz é grande, eu aceitei que meu nariz é grande, eu gosto do meu nariz grande, enfim, foi todo um trabalho ali, né? E aí, quando alguém vai falar alguma coisa em relação ao meu nariz... aquilo não me afeta mais, porque eu já escolhi que aquilo não iria me afetar mais, afinal de contas, é verdade, o meu nariz é grande. As coisas são assim mesmo. Meu nariz é grande, eu posso ou fazer alguma coisa pra alterar isso, se isso realmente me incomodar, ou eu posso simplesmente falar, realmente meu nariz é grande e eu vou ficar com ele dessa forma. Então é aquilo de olhar pra si, entender como o meu corpo tá reagindo àquilo, como a minha mente e meu emocional tá reagindo àquilo, e escolher qual é a forma que aquilo vai me afetar, né? Se realmente... E também como isso vai me afetar em relação a tudo que eu já vivi, né? Porque de repente sofri bullying por causa do meu nariz e isso realmente me afeta muito. Então todo esse trabalho, mais uma vez, complexo, é muito bom se ele for feito em terapia, porque você fala sobre o que aconteceu no seu passado, você consegue resolver umas questões e você consegue finalmente chegar ao momento de entender como é que você vai lidar com isso daqui pra frente, com esses tipos de comentário, por exemplo, sobre o nariz ou, enfim, sobre qualquer outra coisa da sua vida. Então, escolher, poder ter esse poder, né, vou usar isso, super poder, de escolher como isso vai me afetar em relação a todo o resto da minha vida, faz muita diferença hoje na minha felicidade, sabe? De eu poder realmente ler algum comentário na internet, principalmente, mas poder fazer o que eu quiser fazer sem ser necessariamente afetada pelo comentário de alguém. E quando me afeta também tá tudo bem, porque aí a gente chega na terceira dica, que é acolher os nossos sentimentos. Porque às vezes a gente quer evitar de sentir aquilo, sabe? A gente fica com micro sofrimentos porque a gente não quer sentir o sofrimento em si, o senhor sofrimento, a gente não quer sentir. Então a gente fica sentindo micro sentimentos, micro sofrimentos que a gente vai passando durante a nossa vida, né? Tipo, durante a nossa semana, durante o nosso mês, que é tentar ficar evitando aquele sofrimento, porque eu não posso me deixar afetar por isso. Então, eu vou usar ainda o exemplo do nariz. Não superei, não cheguei a algum termo, alguma coisa que me agradasse, mas vou fingir que sim, vou fingir que superei, porque eu não posso ficar me deixando levar pelo comentário das pessoas, mas cada vez que alguém faz um comentário, esse comentário me fere, e eu não me deixo sentir esse sofrimento, eu não me deixo sentir, porque afinal de contas é uma coisa tão besta, e blá 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 blá, então eu anulo aquilo que eu estou sentindo, anulo totalmente o que eu estou sentindo e vou fingir que não tá acontecendo nada. Só que eu prolongo o sentimento dessa forma, né? Eu prolongo o meu sofrimento e eu continuo sofrendo, só que mais tempo. Então, o ideal não é a gente anular o que a gente tá sentindo, o ideal é a gente acolher o que a gente tá sentindo, sabe? De realmente sentar e falar, hoje eu vou chorar por isso. E tá tudo bem chorar. Então, eu fui bem marcada por um episódio que eu terminei um relacionamento, né? E eu já terminei várias vezes, tipo, vários relacionamentos. E eu tava assim, não é possível que isso tá acontecendo comigo de novo. Não é possível que isso tá acontecendo comigo de novo. Não é possível que eu tô chorando por isso de novo. Eu não vou, não quero, não posso continuar chorando por isso. E aí eu fiquei evitando de sentir que eu sofresse por aquele término, porque tava acontecendo de novo, ou porque eu tinha escolhido que acontecesse dessa forma de novo. Então era culpa minha e eu não podia sofrer por aquilo. Olha que coisa louca que a gente cria dentro da nossa cabeça. E a partir do momento que a gente tem, né, esse autoconhecimento suficiente de olhar pra si e falar, não, peraí, tem uma coisa errada, não é possível. Então eu passei vários dias com micro sofrimentos, assim, uma angústia de que talvez quero chorar, mas não consigo, ou não me permito chorar e tal. E aí essa angústia vai aumentando e aí tem algum momento que você explode, né, que você acaba, enfim, seu corpo ele sente. E você fica doente, a imunidade baixa, enfim, é uma loucura. Então, no momento em que eu decidi que tava ok, tava tudo bem sofrer por isso, e depois passa, porque sempre passa, eu já conheço o sentimento do depois passa, porque passa mesmo, uma hora passa, porque a vida vai evoluindo, mas só passa se a gente deixar passar, né? Se a gente deixar sentir e depois acabar. E não pode acabar se a gente não deixar que aquilo evolua, porque não vai acabar do dia pra noite. Então eu deixei esse sofrimento vir, simplesmente. Eu queria ajudar, dei até um impulsionamento nele. Coloquei um filme ali de romance bem triste, assim, o mais triste possível que eu achei. E fiquei 3 horas chorando. Foi isso mesmo, 3 horas chorando. Eu já falei sobre esse término, inclusive, no podcast sobre términos. E foi isso, eu passei só 3 horas chorando, direto, assim, chorando direto. E foi isso. E depois passou. Então, eu aprendi isso, sabe? Que às vezes a gente tem que acolher, sabe? Olhar pra gente e falar, cara, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem sofrer, vamos sofrer mesmo, curte esse luto, chora durante 3 horas. E depois que eu terminei de chorar durante as 3 horas, eu respirei fundo e falei, nossa, tô me sentindo até melhor. E aí fui fazer outras coisas pra cuidar de mim. Fui tratar em terapia, porque até então eu não tinha nem falado isso na minha terapeuta, pra minha terapeuta. Não tinha nem falado que eu tava com essa angústia e tal, eu só tava ignorando, querendo que acabasse, sabe assim? Ignorando pra fingir que não existe o problema. E não adianta, né? Não adianta, porque o problema ele tá ali e ele continua incomodando. Então eu simplesmente chorei 3 horas, depois fui tratar em terapia, e aí na terapia eu chorei mais ainda, e daí passou. E assim, depois a gente precisa de um tempo, né, pra curar, porque o tempo, aquele negócio do tempo cura, o tempo só cura se a gente deixar o tempo curar, né, se a gente for aprendendo sobre aquilo e evoluindo, enfim, deixando as coisas acontecerem dentro da gente. Se a gente ignorar o que a gente sente ou se a gente tomar aquilo sempre como sofrimento sem repensar naquilo, também não adianta, porque ele não vai acabar do dia pra noite e aí acabar sozinho. Então, às vezes, a gente só, sofri uma coisa aqui, um sofrimento, eu tenho uma questão, mas vou deixar ela aqui até ela acabar. Até ela acabar, ela vai ficar aqui, porque eu não vou fazer nada a respeito. E não dá, sabe? Não dá pra fazer nada a respeito, porque aquela angústia fica guardada. Eu costumo até falar, angústia guardada vira câncer. Não deixa a angústia guardada. Se você quer não falar sobre isso e só deixar guardado e pronto, achando que vai passar, não vai. Essas micro angústias e micro sofrimentos fazem com que o nosso balanço geral de felicidade fiquem numa média baixa, né? Porque assim, se eu ver pelo balanço geral, eu tô sempre um pouquinho angustiada, eu tô sempre um pouquinho sofrendo, um pouquinho isso e um pouquinho aquilo, porque é isso, a gente vai acumulando isso. E acho que a minha felicidade no geral é porque eu pego essas micro angústias e eu cutuco elas, sabe? Tipo, é uma ferida, beleza, eu dou uma rasgada assim na ferida, pego uma colher, vou tirando e vou olhando pra aquilo, sabe? Eu olho pra mim, olho pro meu sentimento, o que que eu preciso fazer em relação a isso pra que eu possa melhorar, né? Pra que eu possa ser mais feliz, enfim, sei lá. Então, realmente, olho para aquilo e resolvo. Como é que eu posso resolver? Então, em relação a término, não tem muito o que fazer, né? Você viveu uma coisa com a pessoa e, enfim, terminou e você tem que passar pra coisa seguinte. É, quando você passa por várias vezes aquilo, igual o meu caso, depois você consegue ver uma luz no fim do túnel de saber, eu sei que eu vou encontrar outras pessoas, que eu vou ser feliz de outras formas, porque eu já vivi isso antes. Então a gente consegue se apegar a isso e só deixar o sentimento de tristeza bater, porque é isso, você teve uma decepção. E com todas as decepções da vida eu faço a mesma coisa. E às vezes a gente tem umas angústias do futuro, né? Não coisas do passado, mas coisas do futuro, que são coisas diferentes. Coisas do passado já aconteceram, não tenho mais como mudar. Eu só tenho como, enfim, deixar sofrer, chorar e tal, e deixar o tempo resolver e refletir sobre aquilo e melhorar e etc, etc. Mas em relação às coisas do futuro, são ansiedades que a gente não consegue controlar porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E aí também isso é um episódio para um outro podcast, né? A ansiedade de saber o que vai acontecer no futuro, porque eu não sei, né? É muito incerto e a incerteza, ela nos machuca às vezes. Porque eu quero ter essa certeza, eu quero ter estabilidade, eu quero ter, sei lá, principalmente certeza em relação a dinheiro, né? Porque se você não tem dinheiro, você não pode comer, não pode pagar suas coisas, não pode viver da forma que você gostaria de viver. Então é muito complexo. É, mas no geral eu acho que é sempre olhar pra si, olhar pro que você tá sentindo, falar sobre isso, porque falar, pelo menos pra mim, é algo que ajuda muito, seja sozinha, seja com amigos, mas principalmente com a terapeuta, de só poder realmente falar e chegar a conclusões em relação a isso. É, e aí a última dica que eu quero deixar pra esse podcast é: vamos olhar e ver as coisas da nossa vida e refletir sobre isso, sabe? Desconstruir um pouco. É, eu acho que grande parte da minha felicidade também está ligada à desconstrução das coisas. Então, quando eu tive meu primeiro relacionamento, eu amava muito o cara, mas eu tinha 18 anos e eu, tipo, não tinha noção do que era um relacionamento. Eu só fazia o que as pessoas faziam. Então, tem que ter ciúmes nesse momento, vou ter ciúmes. Ah, tem que fazer tal coisa, eu ia lá e fazia, sabe? E não tem que nada, nunca, na sua vida. E às vezes a gente faz alguma coisa só porque tem que. Ah, porque tem que fazer isso. Ah, porque tem que se casar e tem que ter filhos e tem que ter uma profissão de respeito e tem que comprar uma casa e tem que... E sempre a gente fica nesse tem que. E às vezes a nossa infelicidade é porque esse tem que a gente não consegue chegar lá, né? A gente não, às vezes nem quer. Ah, tem que casar e ter filho, mas eu não quero ter filho. Eu não quero casar. E por que que tem que se eu não quero? Então a gente fica nessa angústia de ter que fazer alguma coisa que a gente nem sabe se a gente quer. Então quando a gente olha e vê o que tá acontecendo dentro da gente, o que tá acontecendo ao nosso redor, e a gente consegue refletir sobre essas questões e desconstruir tudo isso, de falar, tá bom, tem que, mas eu não quero, então eu não vou fazer, sabe? Tem que ter uma profissão. Não, eu não quero. Eu vou trabalhar de alguma coisa que eu não sei lá, não seja considerada uma profissão, ou sei lá, eu vou trabalhar de micro trabalhos e alguns freelancers e... Eu não vou fazer do jeito que as pessoas querem que eu faça e pronto. E eu admiro cada vez mais isso, sabe? De desconstruir isso, de tem que, mas eu não vou fazer. Então, tem que morar, escolher um país pra morar. Então agora eu tô nessa desconstrução. E se eu não escolher um país pra morar? Mas como assim você não vai escolher? Não, eu vou passar um mês em cada país. Será que isso funcionaria? Não sei. Eu estou nessa desconstrução pra tentar saber se isso funcionaria pra mim. Porque é isso, mais uma vez. Tem gente que vende isso também como a felicidade. Aí depois que eu vendi todas as minhas coisas, vendi minha casa, meu carro e tal, fui viajar o mundo, passei um mês em cada país, eu sou mais feliz. Não, não é a fórmula da felicidade. Às vezes, aquilo só fez sentido pra você. E é isso que eu tenho me perguntado sempre, desde que eu comecei nessa jornada do autoconhecimento, que é: o que é que faz sentido para mim? Sabe, tipo, olhar pra aquilo, pra essa pessoa tá sendo feliz dessa forma. Como é que isso pode caber na minha vida, sabe? Será que isso pode caber na minha vida? Como é que, enfim, sei lá, sabe? Só se questionar, sabe? De sentar e se questionar. Talvez, se eu fizer dessa forma aqui, possa fazer sentido pra minha vida. Talvez eu vou testar isso aqui e vou saber. Se eu ficar passando um mês em cada país, será que isso vai funcionar pra mim? Será que eu vou ser feliz ou não? Então, Quando alguém me pergunta se eu sou feliz porque eu moro fora do Brasil, não necessariamente. Eu acho que foi um combo, obviamente, porque hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que a que eu tinha no Brasil. Então é óbvio que qualidade de vida está ligada diretamente a você ser feliz ou não, né? Não dá pra ser feliz pegando busão lotado na Sé às 6 horas da manhã. Não dá, não dá, simplesmente não dá. Pode até dar, né? Tem gente até que é feliz, né? Não sei. Mas pra mim, não era uma fórmula que funcionava. Não era. E é isso, tipo, descubra qual é a fórmula que funciona pra você. Às vezes você ama pegar metrô lotado porque você se sente feliz e útil indo pro seu trabalho, pro seu escritório que você ama, e você tem uma família também feliz e tal. Então sempre aquilo vai equilibrar as partes ruins da sua vida, porque também não dá pra gente viver só fazendo 100% do tempo aquilo que a gente gosta, né? Obviamente que eu tenho uma qualidade de vida melhor, mas também tem os lados negativos de eu não morar no Brasil, né? De não ter contato próximo com, tipo, diário com a minha família pessoalmente e tal. Então tem os lados negativos. Então tem que ver o que é mais prioridade, mais importante na sua vida, que faz com que as coisas negativas não sejam tão pesadas, com que as coisas negativas não sejam tão impactantes assim na sua rotina, no seu dia a dia e etc. Então percebe como é complexo? Tipo, o que é que faz sentido? Então olhar para aquilo e falar: ela é feliz porque ela mora fora do Brasil. Não necessariamente. Eu sou feliz, eu moro fora do Brasil, são coisas paralelas. E aí tem outras coisas. Eu tenho essa jornada do autoconhecimento que eu sempre penso sobre essas questões. Como que isso vai me afetar? Como é que eu posso resolver isso de uma outra forma? Enfim, será que eu vou ficar remoendo isso? Eu vou acolher meus sentimentos e tal? Então todas essas coisas em conjunto fazem com que eu seja feliz, com que eu olhe pra minha vida e fale: ok, a maior parte dos meus dias e do meu tempo eu me sinto plenamente feliz. Não é, ah, eu tô só um pouco feliz e tá tudo bem. Não, eu sou plenamente feliz. Eu olho e aplaudo o sol, sabe? Tipo esse tipo de pessoa que fica de olho fechado ouvindo os pássaros cantar assim na janela e falando: cara, eu sou feliz. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas não é sempre, não é toda hora. Tem os momentos que eu sou triste, tem os momentos que eu sofro, e eu acolho isso e eu deixo esse sofrimento chegar e eu choro. E acho que isso faz parte da vida, né? Não dá pra ter uma vida em que você só tem momentos felizes. E é por isso que você tem momentos felizes, porque você não tem só momentos felizes. Não sei se você entendeu, mas quando eu tô triste e em seguida eu tenho um momento feliz, essa felicidade ela é maior ainda, né? Porque eu já sei como é estar ali naquela energia tão baixa que você tá tão triste, e aí quando você tem esse pico de energia que você tá feliz e tal, aí é um agradecimento maior ainda, uma felicidade mais plena do que antes, porque você sabe que você já passou por momentos em que você estava sentindo muito o oposto disso. Então, cara, a felicidade é muito complexo, não existe uma fórmula certa que vai funcionar para todo mundo. O ideal é a gente testar, a gente se perguntar, a gente se questionar e a gente chegar a uma conclusão de que, olha, talvez isso aqui funcione para mim, talvez isso aqui faça sentido. E lembre-se, não tem que nada, só tem que o que você achar que faz sentido para você. É isso. Não esquece de deixar seu like aí, hein? Deixa seu comentário. Esse podcast também vai estar lá no YouTube, então vocês estão conseguindo me ver aí no YouTube. Oi! Deixa seu like aí, se inscreve nesse canal, que isso me ajuda muito com a entrega do conteúdo. Valeu, é nóis!